Nós seguimos falando sobre eleições agora com o cientista político e diretor do Instituto Brasilis, Alberto Carlos Almeida. Professor Alberto Carlos, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Professor, a gente teve nessa eleição de ontem, começando falando pelo Congresso, uma fragmentação maior do que em outros anos. Como é que fica a questão de governabilidade para qualquer um dos dois candidatos à presidência que está no segundo turno?
Dificulta bastante. Você vê, né? Eu estou falando para o Senado, uhum. Né? O Senado vai ter uma fragmentação sem paralelo na história da casa.
21 partidos.
É impressionante. Todos eles com poucos senadores, cada um.
Uhum.
É muito difícil administrar discussões, o consenso, e claro que ninguém vai querer abrir mão das vantagens de ter um líder do partido, um líder de bancada, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que ocorre no parlamento. Na Câmara, a mesma coisa. Mesmo com a cláusula de barreira, houve uma ampliação da fragmentação. Isso vai dificultar a governabilidade. A única coisa que pode amenizar isto, o lado otimista da história, é os políticos se anteciparem ao funcionamento da nova regra eleitoral. Por exemplo, eu já acabei de fazer um levantamento pela cláusula de barreira. A partir de 2019, 16 partidos não terão acesso ao fundo partidário, entre eles a Rede, o Novo, o PROS, o Patriota. Pode ser que deputados e senadores de um desses 16 partidos antecipem a dificuldade que vão ter e comecem a modificar, a mudar de partido, fazer fusão. Isso amenizaria o problema, mas não resolveria.
Isso mesmo, prevendo fusões, ainda assim a gente teria em torno de 20 partidos, né?
Sim, olha, claro, eu estou aqui falando de uma forma otimista. Pode ser também que eles não queiram fazer isto, né? Queiram tentar ampliar as suas bancadas e aí procurem recurso de outra maneira. Quer dizer, ninguém sabe, né?
Uhum.
E nós temos ainda uma situação complicada para o ano que vem, que é a situação fiscal do país.
Sim.
O país não fecha as contas, tem uma trajetória de dívida explosiva. Ele precisa cortar gastos e aumentar a receita. Aumentar a receita, ela virá por aumento de impostos, seja reduzir as desonerações, que é sinônimo de aumento de impostos, seja criar uma CPMF, enfim, várias medidas que serão impopulares e que, inclusive, terão muita dificuldade de aprovação nas casas. O país, ele se criou uma mentalidade contra os impostos no Brasil. Isso já vem vindo de vários anos.
Uhum.
E para sair da crise, o Brasil não vai crescer 5, 6% ao ano, e se fosse assim, asseguraria o aumento da arrecadação. Ele vai ter que buscar o aumento da arrecadação por outro caminho. E o caminho natural, normal, é o caminho de aumento de impostos.
Uhum. Bom, com esse número de partidos, com essa quantidade de gente para negociar com o governo, claro que alguns partidos, dependendo de quem ganha, já se colocam na oposição automaticamente. Outros,
claro,
partidos têm uma capacidade, digamos assim, uma maleabilidade maior para ser governo ou oposição. Como que vai se dar essa negociação, já que, por exemplo, o candidato Bolsonaro disse que não vai fazer do jeito tradicional, que é dando cargos, né? E o candidato Haddad vai ter que enfrentar um Congresso que majoritariamente votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma.
É, tudo difícil. O que você está falando, Jefferson, não é isso?
Isso.
É tudo difícil, você tem toda a razão. Não existe, olha, eu conheço Brasília, moro em São Paulo, vou a Brasília com frequência, conheço deputados, senadores. Os cargos são importantes para eles. Veja só, eles estão na política, eles querem influenciar as decisões.
Uhum.
Para você influenciar as decisões, você quer ser ouvido em reuniões, o governo tem que lhe ouvir, as sugestões têm que ser aceitas. Por que que eu sou deputado ou por que que eu sou senador se eu chego lá e o Palácio Planalto não aceita minhas sugestões? E aí você se rebela. Uma maneira de influenciar o governo é ter acesso a cargos. Não tendo, você se rebela. Então é muito difícil governar sem prover os cargos, sem atender a demanda. É claro que não precisa atender toda a demanda, mas sem atender a demanda de deputados e senadores por cargo. Isso, olha, vou dizer, isso não existe no Brasil. Uhum. Né? Isso é sinônimo de crise política à vista.
Uhum.
Tá, e no caso do Haddad, a maioria votou contra o impeachment, ali, veja só, ele vai ter o mesmo problema de distribuição de cargos, vai ter o mesmo problema do nosso sistema político, que ele tem uma regulação que incentiva os políticos a se comportar do jeito que eles fazem, mas agora nós temos um judiciário independente e, mais do que isso, formas de controle que no passado não existiam, como, por exemplo, todo esse monitoramento de transações financeiras. Isso não existia no passado.
Sim.
Tá, então, se você tem uma justiça independente e se você tem o monitoramento de todas as transações financeiras, qualquer investigação pode pegar algo ilegal, pode pegar algo, enfim, a corrupção, não indícios, mas provas de corrupção. Então, você não mudou a regra do sistema, que basicamente, no meu entender, diz respeito ao sistema eleitoral, e você vai fazer com que os políticos funcionem da mesma maneira que eles funcionaram sempre, só que agora você tem esse judiciário com esses controles. Você, olha, é uma tragédia anunciada. Pode não ser nos primeiros 6 meses, porque isso demora um pouco a aparecer, mas vai aparecer em algum momento.
Uhum. Bom, e falando sobre a eleição em si, nós tivemos uma campanha mais curta, né, com 45 dias aí nas ruas, mas que teve uma pré-campanha nas redes sociais que foi muito intensa. De que forma esse cenário novo ele contribuiu para essa renovação na Câmara e no Senado, nessa eleição?
Olha, a renovação no Senado foi muito impressionante.
Uhum.
Eu tenho aqui na minha frente uma lista de senadores que já tinham vários mandatos, que eram figuras de destaque na casa.
De 32, inclusive, que tentaram a reeleição, 24 ficaram pelo caminho.
É impressionante, uhum. É impressionante isso. E essas figuras, a maioria delas, figuras de grande destaque até mesmo na mídia nacional.
Sim.
E com certeza em seus estados, senadores que tinham um excelente trabalho, senadores que inclusive além de ter um excelente trabalho, não tinham em suas costas nenhuma denúncia muito forte de corrupção, mesmo assim perderam o mandato.
Uhum.
Tá, então o eleitorado olhou para aquilo ali e disse, vou renovar, vou votar em outro que não tenha mandato, né? E aí isso não importa se foi à esquerda ou à direita, né? Todos se deram mal, esses que você mencionou, tá? 32, 24 perderam, mas tem também figuras de grande renome em seus estados que não conseguiram se eleger.
Uhum.
Você tem o Zeca do PT no Mato Grosso do Sul, Sarney. Sim. Filho, Garibaldi Alves, César Maia, Eduardo Suplicy, vários medalhões da política não chegaram lá. Então o eleitorado, ele fez? Ele tirou o mandato, no caso do Senado, dos medalhões da política. Poucos ficaram, né? Renan, Ciro Nogueira, Paulo Paim, mas são as exceções que confirmam a regra.
Uhum.
E a gente viu algo semelhante na Câmara dos Deputados. É que a Câmara tem mais deputados, é mais fragmentado.
Sim.
Tem as histórias da política de cada estado, mas deputados importantes com muita contribuição para o processo legislativo se deram mal na
eleição. Luiz Carlos Raul, no Paraná, por exemplo.
Exatamente, é um exemplo clássico.
Uhum.
O deputado que mais conhece sobre tributação, que foi o principal articulador de uma proposta de reforma tributária, não conseguiu a reeleição.
Uhum, uhum. O próprio senador José Agrippino, né?
José Agrippino, não
federal.
Conseguiu. Pois é, né? Então o que nós temos aí é o eleitor olhando para aqueles medalhões e esse cara eu já vi muitas vezes, esse cara já está na política, ele nem lembra que votou nele, uhum. Né? Se ele votou ou não. Mas ele não vou votar porque ele já está na política há muito tempo. Eu já estou há muito tempo ouvindo falar o nome dele.
Agora, professor Alberto Carlos Almeida, em 2002, a gente teve uma chamada onda Lula. De repente, o PT fez uma grande bancada no Senado, na Câmara, enfim, governadores. E agora nós tivemos uma onda Bolsonaro também aí nos últimos dias, principalmente. São comparáveis esses fenômenos, na sua opinião?
Sempre essas coisas são comparáveis em um ou outro aspecto e não em outros. No caso de 2002, sim, você tinha um voto de oposição, O Senado, o PT avançou no Senado em eleições seguintes, tá? Eleições subsequentes. Ali em 2002 ele avançou na Câmara e conquistou a presidência da República. Vale recordar que em 2002, em alguns momentos da campanha, o Lula passou dificuldades. Uhum. Teve a Rosiana no início do ano, que foi abatida por aquele escândalo lá do Maranhão, o caso Lunos. Uhum. E no meio do ano teve a subida do Ciro Gomes.
Sim.
Que ambos pareciam que iriam ficar, derrotar o Lula. O Bolsonaro foi um fenômeno nesse aspecto diferente. Ele entrou no início da campanha, ele tinha entre 15% e 18% de votos e foi crescendo sem parar durante a campanha.
Uhum.
Só parou, obviamente, no momento da votação. Então, tem aí uma diferença. De fato, é surpreendente a votação para a Câmara. O Senado tem barreiras maiores, é mais complicado o Senado, mas teve aí uma indignação. Então, aí é um outro aspecto que é comparável.
Bom, para finalizarmos, a gente teve um primeiro turno bastante polarizado. O que você espera para esse segundo turno agora, postas as duas candidaturas frente a frente? Mais polarização ou os dois devem tentar se aproximar do centro nos seus discursos?
Mais conflito. Uhum. Né? O conflito vai aumentar e vai ficar mais claro, né? A eleição de primeiro turno é uma eleição muito confusa. Para você ter uma ideia, o Meirelles teve uma votação muito pequena e tinha o terceiro maior tempo de TV.
Sim.
Então você tem muito ruído na campanha de primeiro turno. O eleitor olha aquilo, a comunicação daquilo ali no rádio e TV e não entende muito as mensagens. Enfim, é uma grande confusão. Né? Uhum. No caso do segundo turno, não.
Sim.
Tá? No caso do segundo turno, é tudo muito claro. São dois candidatos, um batendo no outro.
Uhum.
Um criticando o outro. Você é um candidato, né? Você obviamente vai se elogiar, né? Isso. Uhum. E vai atacar o outro. Então, nesse aspecto, é muito forte.
Certo.
Tá? Então, mesmo que eles caminhem para o centro, isso não vai ficar aparente para o eleitor. Isso será mais para alguém que acompanha a política de forma intensiva.
Uhum. Tá certo. Professor Alberto Carlos Almeida, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana.
Igualmente, Jefferson. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite para falar.